Bom, novamente quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra poder contar com a presença dos senhores aqui. Eu quero falar de dois assuntos só hoje, rápido, não vou tomar muito tempo dos senhores, e dizer que eu estou feliz com algumas situações que eu estou vendo acontecer aí. Uma delas é esse projeto, como eu já falei aqui, aprovado, para que haja algum tipo de efetivação nessa novela que é a Escola da Penha. Está havendo fatos, estão havendo atitudes, ações concretas por parte do Poder Executivo, por parte da própria comunidade, se propondo aí a colaborar, né, doando o terreno. E isso eu acho que é um grande passo. Outra questão que aconteceu agora nesses últimos dias, que me deixou feliz também, foi o fato de saber que finalmente foi pago aí a desapropriação daquela casa do lago, lá que foi derrubada, foi desmanchada. O popular baiano, né, que era proprietário daquela casa, uma novela também, de muitos anos que vinha aí, né, desde que se abriu aquela cratera, aquela família estava fora, né, acho que o município estava pagando aluguel para essa família, veio até essa casa na gestão anterior no projeto de lei que era inconstitucional, que não podia passar, ficou para essa gestão, ficou para essa legislatura e finalmente, através do trabalho, inclusive, do Dr. Luiz, que colaborou bastante, foi pago essa semana aí o cidadão lá, proprietário da casa, justamente, né, muito justo, ele deveria receber sim, mas infelizmente as questões burocráticas e esse atraso que houve por esse projeto que veio erroneamente aí, fez com que atrasasse, mas o município conseguiu pagar com recursos próprios, mais um dinheiro que através das economias do choque de gestão foi possível, então, pagar, não fazer uma permuta, uma troca como estava sendo feito, que não era dentro da legalidade, e finalmente mais uma etapa desse processo aí aconteceu. A obra em si, acho que os senhores que devem ter acompanhado, já está pronta, né, a obra de engenharia, falta agora a questão de jardinagem, calçadas, asfalto ou calçamento, não sei, o acabamento da obra, mas a obra em si, a parte de engenharia, o que preocupava com relação à água, com as chuvas, finalmente está pronto. Então, mais uma realidade, uma coisa que aconteceu aí, e o que me deixa até feliz é que não houve alarde, não houve foguetes, não houve uma festa de inauguração da obra, a coisa está acontecendo sem que se precise alardear tanto. E eu acredito que depois de pronto, finalmente, com calçadas, ruas, enfim, deva se fazer sim uma inauguração, pois é uma obra que gastou um valor razoável, mais do que muitas obras aí, que eu já vi muitas festas para inauguração. Então, eu parabenizo a administração por essa conquista. E outra coisa que me deixou feliz também foi ver que deu início, finalmente, aí a terraplanagem, algum começo aconteceu com relação à construção do novo CMEI, né? Lá no 1º de maio, finalmente foi dado mais um passo, mais uma efetivação, mais uma, algo concreto realmente, não é só palavra, não é só promessa, mas é realmente fato, está lá, está começando, vai acontecer essa obra que a gente espera há tantos anos aí, que vai beneficiar muito a comunidade, a população. Então eu fico feliz de ver que as coisas realmente esse ano começaram a acontecer. Concordo que o ano passado foi parado, ano passado muita coisa ficou para trás, não foi feita muita coisa, até porque as condições a gente sabe quais eram, mas como se falou, as coisas vão começar a acontecer, estão começando a acontecer, as licitações aconteceram aí, estão acontecendo, dia 20 agora, mais licitações para compra de veículos, para compra de material para as lombadas, como foi falado, são necessidades. E para que as coisas aconteçam tem que ter dinheiro. Então, finalmente, as coisas estão sendo possível de fazer através da gestão, do choque de gestão que foi feito, para que a gente pudesse ver a efetivação realmente, não só promessas e palavras. Então, fico muito feliz com isso. A gente deve analisar e prestar atenção nessas coisas para que a gente possa falar e levar as informações de verdade, sem de repente está passando informações falsas para a população, e isso é muito importante. Com relação a essa história da audiência pública que vai acontecer nessa casa do pedágio, nós temos que deixar muito bem claro que essa audiência é uma iniciativa do deputado Márcio Pacheco, através da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, através do presidente da Assembleia, o Traiano, né, que veio até essa casa pedido, solicitado espaço físico aqui para se fazer essa assembleia, essa audiência. A única participação dessa casa até então é o empréstimo do local. Eu não sei se algum dos senhores recebeu algum convite oficial para essa audiência pública. Eu recebi hoje uma ligação de uma assessora desse deputado, estão todos recebendo dessa forma. Então, para os senhores verem que não é essa casa que está promovendo isso, e sim a esse deputado, através, obviamente, do pedido de algumas pessoas. A gente sabe que existe um movimento, desde 2015, salvo engano, estive olhando nas redes sociais, tem inclusive um comentário meu em uma rede social com relação a isso. Eu sou totalmente favorável que as placas do nosso município, as placas de Corbélia, não paguem pedágio, pois é injusto. Nós temos um município cortado no meio com pedágio. E nós aqui, como vereadores, nós temos dois carros oficiais hoje, até o ano passado tinha um, e são 11 vereadores. Se eu quiser não me passear lá na Penha, não passear no Ouro Verde, mas se eu quiser ir como vereador lá na Penha ou no Ouro Verde com o meu carro, porque o carro da Câmara, o carro oficial está sendo utilizado por outro vereador, eu tenho que pagar pedágio como vereador. Então, o absurdo, não que eu quero ter passe livre pelo fato de ser vereador, não quero de jeito nenhum, tenho propriedade lá na Penha e não vou lá exatamente porque o pedágio é caro. Então, mas muitas vezes a gente precisa se deslocar para lá e nós temos que pagar do nosso bolso o pedágio para ser vereador no total do município, que é um absurdo. Mas enfim, já houve briga aqui nessa casa com relação ao pedágio, já houve briga aqui nessa casa com relação a isso. O vereador Juliano Schmidt era vereador no período de 2008-2012, e a gente fez, não sei se o vereador Zezinho Lemos participou de uma audiência, uma reunião que a gente teve na Penha, quando, na época, se implantou o passe livre. Não, até então, aquelas pessoas da Penha pagavam 10%, salvo engano, do pedágio, o valor do pedágio, chegava ali, tirava o 10%, dava em dinheiro e passava. Dali para frente tinha que se implantar o Via Fácil, sei lá como que chama.
Era um cartãozinho, vereador. Você ia lá, comprava o cartãozinho,
exato.
Tu passava o cartãozinho.
Exato, é uma coisa assim. E na época, para ter esse benefício, aquela comunidade, aqueles beneficiários teriam que pagar uma mensalidade, o senhor lembra. Aí houve toda uma polêmica. E como sempre, os vereadores são culpados por tudo que acontece. Fomos lá, os vereadores, fizemos uma reunião lá naquela comunidade. Lembro que na época tinha alguns proprietários rurais, donos de terra que desviariam o pedágio lá, dispostos a abrir o desvio do pedágio. E a gente propôs tudo isso naquela reunião na Penha. Estou errado, vereador Zezinho?
Não, está certo, é verdade.
E na época que você chegou à conclusão, aqueles usuários preferiram que continuasse como estava, pagando os 10% e não houvesse essa...
Não quiseram o desvio porque sujava o carro.
Exato. Então, é para os senhores verem, o vereador Juliano lembrava disso também, o vereador estava lá. Então, é para os senhores verem que faz muitos anos que existe por parte dessa casa uma briga. Eu fui proibido, na época, de participar de reuniões do executivo com a Viapar, porque em uma reunião lá em Cascavel, junto com o Viapar, com o DR, na época, o diretor da Viapar, o doutor Marcelo, eu briguei com ele em uma reunião lá, brigamos que não fomos para o soco, porque a gente estava longe um do outro, mas senão a gente teria ido para o soco. Por essa questão. E eu, questionando a questão do pedágio, que divide o município, ele falou, muito bem, nós tiramos o pedágio de lá, colocamos no São Cristóvão, então. Essa foi a resposta que ele me deu. Ficaria melhor para a gente? Não, com certeza. Ficaria bom para o comércio local. Nada além disso. E eu falei, tudo bem, na época eu lembro que o Sem Terra estava invadindo tudo que era pedágio. Eu falei, nós vamos buscar o Sem Terra, então eu dou o pedágio. Chegou nesse nível a conversa na época. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Eu sei que eu, na época, tive, sei que a legislatura passada teve, os vereadores atuais também têm essa preocupação. Todos nós queremos Nós seríamos loucos, nós seríamos dementes como vereadores se nós não quiséssemos que as placas de Corbella fossem liberadas por esse pedágio. Agora, o que me deixa preocupado, o que me deixa triste, é que eu estou vendo conversas de botecos aí, pessoas maldosas, dizendo que só depende dos vereadores assinarem um papel para que as placas de Corbella sejam liberadas. Gente, o que nós vamos ter aqui é uma audiência pública, então eu peço para todos os senhores vereadores, os senhores que estão aqui, que divulguem, que passem isso para as pessoas. E o que vai ter aqui é uma audiência pública para se discutir esse assunto. Nada além disso. Tomara que essa audiência pública, já que vem um deputado aqui, que tem poder a nível do Estado, uma vez que o pedágio é prerrogativa do Estado, não é do município. É uma rodovia federal, concessão estadual, e o contrato da Viapar é com o Estado. Então, tomara que esse deputado, sendo uma autoridade estadual, possa realmente levar alguma solução e que nós consigamos, assim como foi conseguido com a Viapar essa negociação, onde vai sair o trevo da Copavel, onde vai ser ampliada a marginal, a tela, o parque industrial, tomara que também, através dessa audiência pública, se chegue no consenso que a Viapar fala assim, não, as placas de Corbella estão liberadas. Isso seria o sonho, e eu gostaria muito, e eu quero que as placas de Corbella sejam liberadas. E eu tenho certeza que os 11 vereadores aqui, e todos os senhores querem isso. Só que nós não podemos ser demagogos, não podemos ser levianos, de dizer, nós vamos fazer isso, nós vamos lá e vamos abrir o pedágio. Nós não temos poder para isso. Tomara, sim, que essa audiência pública, que nós aqui, vereadores, seremos convidados, assim como os senhores, possa sair uma solução e que chegue ao veredito e a esse sonho que seja liberar as placas de todos os veículos de Corbella por esse pedágio. Então, eu só peço, eu gostaria de deixar isso claro a todos os senhores que aqui estão, os senhores que estão nos ouvindo pela web, o que é que vai acontecer na próxima terça-feira. E, inclusive, eu peço aos senhores vereadores, a gente conversou antes, vamos nos reunir aqui, é às 20 horas a audiência, vamos nos reunir às 19 horas, então, pelo menos uma hora antes, nós, vereadores, aqui, para a gente discutir no dia o que a gente pode falar aqui. E eu peço, então, aos senhores que divulguem isso o máximo possível, o que vai acontecer, para que a população, as pessoas não fiquem imaginando que é uma coisa que vai estralar de dedo resolver o problema, ou que os vereadores estão aqui, não estão querendo assinar qual que seria a nossa vantagem de não assinar, gente? Então, vamos esclarecer isso aqui para as pessoas, porque existem pessoas maldosas soltando comentários levianos por aí e cada vez mais tentando denigrir o nome dos vereadores, como eu falei antes, daqui a pouco a gente não pode mais sair na rua porque vai levar a tapa na orelha, gente. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo essa parte, muita gente pagando caro para estar aqui para tentar melhorar as coisas para a nossa cidade, para o nosso município.
Por favor. Só uma parte bem breve. Dizer que, embora não seja de nossa prerrogativa solucionar essa questão do pedágio, mas que também nós não fugimos do embate. Nunca fugimos, né? Haja vista nas questões da duplicação aí, né? Que se relacionava diretamente com a empresa concessionária, a Viapar, e também não deixamos de nos articular nesse sentido, né? Embora a gente seja um grãozinho de areia, mas a gente está sempre aí na luta, conforme disse o vereador Paulo Cardoso.
Obrigado. Exatamente isso que eu gostaria que ficasse claro. Nós estamos aqui, queremos. Vamos brigar, faremos o que for possível para que isso aconteça, mas não podemos ser taxados aí de pessoas que estão impedindo de abrir o pedágio, porque nós não teríamos esse poder mesmo que a gente quisesse. Por favor, vereador Cordeiro.
Uma parte, vereador, o que tinha que explicar sobre essa audiência, o nobre vereador já explicou, eu quero só voltar lá atrás sobre a creche do bairro Santa Catarina. Teve o trabalho técnico, teve o trabalho certo. Técnico da Silvia com a sua equipe, mas teve a nossa interferência política. Eu e o nobre vereador, juntamente com o Juninho, que era chefe de gabinete do deputado Sérgio Souza, nós fizemos a nossa parte aqui dentro da Câmara do Vereador, conversando com ele, batendo papo com ele, para que nós não perdêssemos esse recurso para Corbella. Então, tem a parte técnica, mas teve a nossa parte
política. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a Silvia, a secretária, a diretora estiveram, não lembro se a Laura estava lá naquele dia, mas lá na na MOP, né, juntamente com o deputado Sérgio Souza, no dia que se bateu o martelo com relação a isso. Então, sem dúvida nenhuma, houve um trabalho de articulação muito grande sobre isso, se buscou, graças a esse trabalho todo, e realmente está acontecendo, porque Corbella ia perder esse CME. Então, o senhor lembrou muito bem. Agradeço, senhores, o tempo de vocês, e peço mais uma vez que se possa passar para as pessoas o que realmente está acontecendo e realmente o que é essa audiência pública. Obrigado e boa noite a todos.